Glória a Deus. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Seja exaltado, Senhor. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de glória, majestoso, o Senhor é santo e realmente não há outro igual a Ti. Estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor nos revele aquilo que está no Teu coração, a mim e para a Sua igreja. E que possamos sair daqui, Deus, cheios do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que é a Tua vontade para todo homem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 6, versículo 1 diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém. Jesus, ele nasceu com uma incumbência, que era mostrar o reino dos céus, e que era possível retornar para este lugar, retornar para os céus. E Jesus, ele começou a pregar entre as cidades vizinhas de onde ele nasceu, e começou ali o ministério de Jesus, e todos viam o poder, a autoridade. E se olharmos assim na Bíblia, ou o que já ouvimos em historinhas bíblicas, nós vemos Jesus operando milagres, dizendo que a fé daquela pessoa o salvou. Vemos Jesus cheio do Espírito Santo, naquela passagem que ele é confrontado por Satanás, e vemos Jesus vencendo sobre todas as coisas. Vemos Jesus vencendo sobre a morte, quando ele diz que é a ressurreição e a vida. Esse é o ministério de Jesus. E diz que toda vez que Jesus fazia algum tipo de cura, alguma manifestação do poder de Deus na terra, aquela pessoa que vivia aquilo começava a falar de Jesus em todas as regiões. Daí diz a Bíblia assim que a fama de Jesus começava a aumentar em tal região. E a fama de Jesus chegou lá em Nazaré, que era o lugar onde ele viveu com a sua família, com seus pais. A fama de um homem sábio e poderoso. E essa passagem aqui, ela está bem resumida, mas no livro de Lucas retrata bem também essa passagem, parte dela, e diz que Jesus, quando ele começou a pregar lá na sinagoga, diz que ele abriu, deram uma parte, um rolo da Bíblia, né, da palavra de Deus, que é o livro de Isaías, capítulo 61, e ele diz assim, né, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para curar, pregoar as boas novas. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19. E começa a falar ali que Deus encheu ele com tamanha autoridade para poder ministrar entre os povos, né? E ali começa o ministério de Cristo no meio da sua cidade, no meio daqueles que o conheciam. E diz a palavra do Senhor que aqueles que ouviam, eles falaram: de onde lhe vêm estas coisas? A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. Esse é o poder que eles perguntaram, né? Como que ele poderia fazer todas aquelas coisas? Esse era o poder de Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado na terra e mostrando para o homem o seu poder e o seu governo. Então Jesus chegou ali naquela região onde ele nasceu e começou a ministrar deste poder. E disse que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele fala assim: hoje se cumpre essa palavra. Daí mais adiante, ele que é a palavra, ele que é a vida, né? Os homens começam ainda a indagar entre eles, né? Quem é este? Diz aqui também. E perguntavam: que sabedoria é essa que lhe foi dada? Ainda indagavam acerca de Jesus. Eles ouviram falar da fama de Jesus que ele fez em toda a região próximo de Nazaré. Mas quando viram o próprio Deus, viram Jesus, eles começaram a indagar: que sabedoria é essa? Da onde vem? E a palavra do Senhor diz que a sabedoria de Jesus vem da própria palavra. A sabedoria de Jesus veio daquilo que ele já tinha feito desde o livro de Gênesis até este momento aqui que ele está vivendo no livro de Marcos. A sabedoria vem disso. E hoje eu procurei bastante esse versículo e não achei, que eu estava em curso. E o pastor leu, parece que era de Deus. Que diz lá em Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. E esse parece que é o nosso Jesus, louvado para sempre, exaltado para sempre. Ele, essa sabedoria que o mundo perguntava, era algo que era normal de Cristo, porque ele fez todas as coisas. Ele fez todas as coisas pensando até o momento em que ele ia chegar a ministrar para eles. E daí diz mais assim, né, se olharmos no livro de Provérbios, capítulo 2, que é um capítulo que fala sobre sabedoria, fala de várias coisas em que Cristo viveu e que ele deseja que eu e você possamos viver. Porque nós, hoje somos, como ele deixou implícito em sua palavra, nós somos a luz do mundo. E é necessário que essa luz brilhe para que o mundo possa ver a luz de Cristo. Provérbios 2 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração meus mandamentos e der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo e protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Essa é a palavra de Deus. Essa era a sabedoria que Cristo tinha. Ele buscava as coisas de Deus. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, como diz no livro de Filipenses, e falou assim: eu preciso viver essa palavra. Eu preciso declarar essa palavra, além de já ter acontecido lá no passado. Eu preciso mostrar que essa palavra é viva e ela pode transformar as vidas. E daí o povo começou a indagar: de onde que vinha essa sabedoria? E Cristo revela que a sabedoria vem da sua própria palavra. Não existe sabedoria maior do que conhecer a Deus, né? O próprio Oséias diz, né, que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. E esse é um homem sábio, porque se conhecemos a Deus, nós conhecemos tudo. Porque ele é dono de todas as coisas, ele é dono de todo tipo de ciência. Hoje eu me deparei com alguns tipos de aula de física e eletrostática. E o interessante é que o professor era um físico, ele começou a falar, né, se nós separar o átomo é a menor partícula, se nós queremos separar, igual já estão tentando separar o átomo, os elétrons dos prótons, né, para achar algum tipo de existência, se há partícula menor. Daí ele falou assim, ó, mas isso só Deus pode revelar. Se há partícula menor do que o átomo que já estudamos hoje, isso aí só Deus pode revelar ao homem. Ele mesmo como físico, ele falou assim, se não tem explicação, a explicação só está em Deus. E essa sabedoria, provavelmente, se ele buscar com essa intensidade, ele pode descobrir se há ou não outra forma. Porque Deus nos revela todas as coisas. Ele traz todas as coisas à luz. E diz aqui também, assim, uma coisa que as pessoas de Nazaré disseram, para assim, e esses milagres que ele opera? Eles perguntaram isso. E daí a palavra do Senhor, no livro de Mateus, versículo 28 e 18, diz assim, né? Jesus disse, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus declarou isso. Se você se perguntar assim, como é que pode acontecer um milagre na vida do homem? Lembre-se que o poder está no nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. Se ele desejar que exista um milagre em sua vida, vai acontecer. Foi assim que ele disse, alguém chegou para ele, Senhor, eu preciso ser curado. Se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Ele disse, eu quero, seja curado. Esse era o poder de Jesus. A vontade dele sendo feita. E me parece que quando ele chegou em Nazaré, ele estava cheio dessa vontade, cheio desse desejo de fazer algo, de mover as águas, de trazer a cura, de trazer a libertação. Se tivessem endemoniados, ele ia impor as mãos e os demônios iam fugir diante dele. A cura viria, a libertação viria. Mas ali ele encontrou um povo incrédulo. Diz a palavra do Senhor que depois que Jesus pregou, ministrou todas as coisas e disse essa palavra, que todo o poder estava sobre ele, porque o Espírito de Deus o ungiu. Diz que eles começaram a indagar. Mas este não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? E começou a citar a família dele inteira, porque eles começaram a conhecer que aquela pessoa, Jesus, era uma pessoa natural do meio deles. Era alguém que nasceu e cresceu, que viveu ali no meio deles, na sua infância e talvez na sua adolescência, e eles conheciam a família deles. E aí começou a indagar. Mas esse não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro, o filho de um carpinteiro? E muitas vezes, hoje no mundo, eu até ministrei esse texto com o Ministério de Louvor domingo. Muitas vezes no mundo as pessoas estão vivendo como esse povo de Nazaré, porque conhecem Jesus de ouvir falar, conhecem, igual eles conheciam, olha, ele faz milagres, ele ministra com poder, ele tem autoridade, o que ele faz é fantástico. Só que só guardaram isso de uma forma rasa, um nível raso, e não conheciam a intensidade do poder de Deus. Existem muitos homens hoje assim, que quando você vai falar de Deus, você vai falar da palavra de Deus, dos milagres de Deus que ele pode fazer, a pessoa diz assim, isso foi só naquele tempo. Se você fala que Jesus está voltando, ele fala assim, ó, Jesus está voltando desde o dia que ele subiu aos céus. Isso na minha família eu já vi meu tio falar isso para minha avó evangelizando meu tio, daí ele fala assim, Jesus, mãe, Jesus está voltando há muito tempo, só que eles não conseguem ver que Cristo, ele está presente. Eles não conseguem entender que Cristo é real. Igual o povo de Nazaré, só viu que era comum, surgiu um preconceito no coração deles, assim, ah, ele é um dos nossos. E outra coisa, ele era tão pequeno que ele era um carpinteiro, ele não era nada. E agora está falando dessa forma. E hoje, o mundo, ele está cauterizado dessa forma. Eles veem Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, o nosso Salvador, só que não consegue entender que ele está vivo, que ele é ativo e que nós precisamos nos relacionar com ele. Não consegue entender que o poder e a autoridade dele ainda continua acontecendo, os milagres continuam sendo operados. Não consegue entender que as libertações ainda continuam acontecendo. Não consegue entender que Cristo Jesus está formando o caráter dele nas nossas vidas. não consegue entender que o reino dos céus é para que nós possamos viver aqui na terra. Como Cristo mesmo disse, buscai o reino dos céus. E daí lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, diz sobre esse homem natural que vive à superfície, vive os lugares rasos e não podem encontrar. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque não são discernidas, porque elas são discernidas espiritualmente. Foi isso que aconteceu com o povo em Nazaré e é isso que acontece hoje com a humanidade. As coisas de Deus só podem ser reveladas pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, pelo poder de Deus. E ali estavam homens naturais que não estavam entendendo que o próprio Deus estava ali. E a humanidade hoje, quando ela diz algo da palavra de Deus, mas não acredita, ela se torna como esses homens que não conseguem discernir que a palavra de Deus ainda é ativa, ela continua acontecendo. Né? Só que a Bíblia diz aqui no versículo 10 sobre aquelas pessoas que sou eu e você, aqueles a qual Jesus encontrou. E nós decidimos dizer sim. Diz assim, versículo 10: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas como palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E é isso que tem que gerar em nossas vidas quando nós lemos a palavra de Deus. Entender que é o Espírito de Deus falando. E se Ele fala que é necessário buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, que você entenda que se prostrar diante do Senhor, buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, vai te levar diante dEle, diante do altar dEle. E se você estiver diante do altar dEle, como diz no Velho Testamento, Moisés citou, as bênçãos do Senhor vão te seguir e vão te encontrar, e você vai ser próspero, não apenas financeiramente, mas com saúde, com uma família. Essa é a vida de Deus. E também, se você ler, igual eu cito esses versículos sempre, igual eu ministrei hoje no Ministério do Louvor, se você ler Jeremias 29:11, ele diz que o fim que ele deseja para a sua vida é o que você escolhe. Mas você precisa se agradar dele, você precisa satisfazer o seu coração no Senhor, dizer: Senhor, nada mais importa do que tua presença. Porque quando você fizer isso, a vontade dele vai ser fazer a tua vontade, saciar o desejo do teu coração. Esse é o nosso Deus. Mas o homem natural não consegue entender que buscar a Deus traz as recompensas, porque eles querem algo instantâneo. Eles querem a prosperidade instantânea. Por isso jogam na Mega Sena. Porque se com R$2 conseguiu alguma coisa, é instantâneo. Só que esquecem que depender de Deus é a melhor coisa que nós temos para viver. Porque depender de Deus nos leva para ter uma vida eterna com Ele. Porque a Bíblia diz assim, né, que ao que vencer todas as coisas, os prazeres do mundo, este receberá a coroa da vida. Não adianta receber uma coroa aqui na terra, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Ou seja, toda a glória que conquistarmos aqui na terra, vamos ter que devolver diante dele. Vamos ter que render diante dele. A Bíblia diz que até o sol, a lua, as estrelas vão ter que render essa glória diante dele. Porque existem muitos adoradores, né, que adoram todo tipo de coisas. Mas todas essas coisas vão se render, vão se prostrar diante do Senhor, porque Ele é o único Deus exaltado. E vai acontecer da mesma forma que aconteceu quando as imagens estavam diante da arca do Senhor, da presença do Senhor. Elas se prostravam diante da presença de Deus. E vai acontecer da mesma forma quando nós nos encontrarmos com Deus, né? Que diz a Bíblia que depois da morte segue o juízo. Ou se Ele vir ainda hoje, nós vamos nos prostrar diante da glória dEle. E vamos ter que devolver tudo a Ele. Se nós nos julgar dignos de glória, nós vamos ter que devolver a Ele. Vamos ter que ir para o inferno tristes, né? Não feliz, né? Vai ser triste, porque não entendemos que a glória era para Deus. Mas se nós entendermos que nós somos menores do que todas as coisas, menores do que Deus, nós poderemos entrar na presença dEle e viver com Ele para sempre. Jesus, com o seu ministério, Ele era o Filho de Deus, e a palavra do Senhor diz que em João 3,16, que é um versículo super conhecido, né? Que Deus enviou o seu Filho amado. Que Deus entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós. Para que nós não pudéssemos viver como pecadores, mas ser salvos pelo seu poder. E aí nós podemos ser chamados de Filho de Deus. Porque quando Cristo se entregou naquela cruz, o Filho unigênito de Deus se entregou naquela cruz e derramou o seu sangue, e diz a palavra do Senhor no livro de João que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Daí diz no livro de João, capítulo 1, 12, diz assim, que todos que creram e o receberam, Ele nos deu o direito de sermos chamados Filho de Deus. Esse foi o ministério de Deus, de Jesus aqui na terra. Foi ministrar o reino de Deus para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E nós temos esse direito. Quando você levantou a sua mãozinha, quando alguém ministrou, ou quando você no seu quarto disse, Senhor, seja o dono do meu coração. Da mesma forma como fez Jacó no meio do deserto. Senhor, tudo que é meu, eu vou te dar, eu vou te entregar, porque o meu coração é teu. Se você fizer dessa forma, entregando, confessando a Cristo, você será chamado Filho de Deus. E uma coisa interessante sobre Jesus, Filho de Deus, é que Ele, mesmo sendo Deus, a palavra do Senhor disse que Ele viveu a plenitude do Espírito Santo. Ele viveu algo completo. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 em diante, vamos achar, diz sobre a tentação de Jesus. E nessa versão aqui, eu não sei se é em todos, mas essa versão começa de uma forma muito interessante. Esse versículo. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde 40 dias foi tentado pelo diabo. A história de que Jesus foi tentado pelo diabo, ela é muito conhecida, né? Principalmente nos filmes nós vemos lá, é muito bonito ver aquela cena e Jesus dizendo assim: a palavra de Deus, ela pode mudar toda a história. Só que aqui eu nunca tinha percebido isso, aqui eu percebi hoje, lendo, Jesus cheio do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu deixei de lembrar do Espírito Santo? Eu fiquei pensando, quantas vezes um cristão, na sua vida cristã, sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa que tem que ter um relacionamento, deixou de viver essa plenitude, ou vive de forma parcial, ou busca de forma parcial as coisas do Espírito de Deus, as revelações que só o Espírito Santo de Deus pode dar, mas leia a Bíblia de uma forma parcial. Assim, ah Deus, hoje eu vou ver qual palavra mesmo? Achei, tá bom aqui. E começa a ler sem entendimento, sem buscar a revelação do Espírito de Deus, sem buscar a intensidade, ou nem sequer pensem em viver os dons do Espírito Santo. Ou nem sequer pensam em viver aquilo que o Espírito Santo pode proporcionar. Porque a Bíblia diz, no livro de João 14, muito sobre o Espírito Santo. E Jesus diz para mim e para você que ele deixaria o Espírito Santo para nos fazer companhia. Diz assim, João 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras, e essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Essa é a promessa do Espírito Santo, e ele diz assim que se eu amar, eu creio nele e vivo com ele. E ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim: então eu e o Pai viveremos nele, junto com o Espírito Santo que ele já deixou como Consolador, o Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus habita em nós. A palavra do Senhor, apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios, que nós somos o templo de Deus e que ele habita em nós, né? Ele diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, o templo do Senhor, e que o Espírito de Deus habita em vós? E nós não podemos viver como aquele povo que ouviu falar de Jesus, conhecia Jesus desde criança, daí ouviu falar do poder de Deus, a autoridade de Deus, e não recebeu. Porque se nós o recebemos, ele vai fazer morada em nosso interior, ele viverá. E lá no livro de Marcos, lá onde eu comecei, diz ali que Jesus não pôde fazer muitos milagres, senão impor as mãos sobre alguns para curá-los. E depois diz no versículo 6 que ele se admirou da incredulidade daquele povo. Aqueles poucos em que Jesus impôs as mãos são estes que estão aqui hoje. São os santos que falaram assim: eu creio que o Senhor pode fazer. São os santos e eleitos por Deus que falaram assim: Senhor, nós não limitamos o seu poder àquilo que nós conhecíamos de antes, mas nós conhecemos o seu poder por causa da autoridade que o Senhor ministra, e nós vemos que essa autoridade é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus gera vida, eu quero a tua vida. É isso que eu e você, como cristãos, temos que fazer, acreditar nisso. E quando eu e você for ministrar, talvez lá no meio da nossa família, como disse Jesus, né, um profeta não tem muito valor na sua casa, mas que você entenda que você está ministrando o reino de Deus, e o reino de Deus tende a levar vida aos lugares áridos. Talvez eles não possam entender naquele momento, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela tem um propósito, que é gerar vida sempre. Está escrito no livro de Isaías 55:5, que a palavra do Senhor cumpre o que lhe apraz, e o prazer de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é gerar vida. Então vá e ministre. Se não crerem, diz a palavra do Senhor que Jesus vai passar lá naquele lugar. Foi assim que ele ministrou em outra passagem, que Jesus vai passar naquele lugar onde você liberou uma palavra, e ele vai curar, ele vai salvar, ele vai libertar. Essa palavra diz quando ele enviou os 72, as 72 pessoas foram e anunciaram Jesus, e diz a palavra do Senhor que eles anunciavam aonde Jesus iria passar. Hoje você está anunciando a palavra de Deus e talvez a pessoa não entenda, mas Jesus vai passar naquele lugar e vai trazer a vida, vai fazer brotar a vida. Mas para isso é necessário viver o Espírito de Deus, é necessário viver o poder de Deus, é necessário buscar a presença dele e dizer: Senhor, realmente eu dependo. de ti. Eu dependo dessa palavra que é a vida. Porque eu e você temos que pensar. Se Jesus dependia da palavra de Deus, mesmo sendo Deus e tendo dito ela no Velho Testamento, a palavra de Deus diz que ele lia a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele buscava. A palavra de Deus diz que ele orava, mesmo sendo Deus, tendo toda autoridade, como diz no livro de Mateus 28, dizendo assim: toda autoridade me foi dada. Ele dependeu das coisas de Deus. Ele dependeu em buscar as coisas de Deus. Até quando ele foi no monte, foi no jardim, no Getsêmani, ele dizia assim: Senhor, se possível, apartai de mim esse cálice. Ele dizia: não, antes importa que seja feita a tua vontade. Por quê? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que fosse chegado aquele momento. No livro de Isaías 53 diz: para que ele fosse entregue como ovelha muda ao matador, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos ser curados, para que hoje eu e você, através do sangue de Jesus, pudéssemos ser santificados, para que hoje eu e você pudéssemos ver a Deus por causa do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá viver a Deus, ver a Deus. Então Jesus, era necessário que ele morresse naquela cruz, padecesse todos os sofrimentos, né? E ser desprezado, como diz a palavra de Deus, assim como ele foi desprezado em Nazaré, para que hoje eu e você pudéssemos conhecer a plenitude da glória dele e do seu reino, para que hoje eu e você pudéssemos confessar que a cura vem dele e declarar em orações a salvação, para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus e voltar para o caminho de Deus. Também em Isaías 53 diz assim que ele era humilhado e desprezado, e dele não fizemos caso. Hoje o mundo continua dessa mesma forma, só que eu e você, cabe a incumbência de fazer menção do nome do Senhor. Como diz no livro de Salmos, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Cabe a mim e a você declarar o reino de Jesus. Lá em Mateus 28, para mim encerrar, que diz sobre todo o poder e autoridade foi dado a ele, ele deixou uma incumbência aos discípulos dele. E essa incumbência foi tão profunda no coração dos discípulos que chegou até nós. Esse projeto de Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 28, chegou até a minha vida e a sua vida. Mateus 28, versículo 16. Diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a mensagem que Jesus deixou para nós. Ele vai estar comigo e com você até os fins dos tempos. E é necessário que nós obedeçamos essa parte, como os discípulos. Os 11 aceitaram e obedeceram, e depois os 11 vieram muitos outros que anunciaram o reino de Deus. E a salvação chegou para mim e para você por causa desses homens que decidiram obedecer, porque aqueles que amam o Senhor o obedecem. Eu falei o último versículo, mas livro de Marcos, capítulo 16, tem um versículo que é muito importante para mim e para você, que é quase a mesma coisa. Diz assim, Marcos 16, versículo 15. E disse Jesus: vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhava. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. O que cabe aqui é acontecer esse detalhe que diz aqui, ó. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava. Mas diz aqui que eles obedeceram. Os discípulos obedeceram ao Senhor. É isso que falta à igreja. Obedecer para que se cumpra esta missão, para que se cumpra essa visão, para que se cumpra a cura, a libertação, a salvação. Para que quando eu e você impor as mãos sobre os doentes, ao nome de Jesus, pelo nome de Jesus, elas possam ser curadas. Para que quando eu e você orarmos pela salvação e ministrarmos o reino de Deus, sabendo que nós ministramos, mas o Senhor Jesus visita os corações e transforma. Amém? A glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis.